para que nós tenhamos políticas diferenciadas para ingresso desses jovens no mercado de trabalho, assegurar atendimento psicossocial, acompanhamento, portanto, assegurar moradia, assegurar condições para que esse jovem possa, enfim, estar pronto para a própria vida e saia de uma situação que pode ser uma situação de extrema vulnerabilidade. Se esse jovem não tem moradia, se esse jovem não tem um espaço, muitas vezes na própria escola, ou se não tem um espaço no trabalho, o que acontecerá com esse jovem? Então, portanto, a audiência de amanhã é para que nós possamos, junto com os jovens, fazermos uma discussão. Uma das demandas que me parece extremamente objetiva é avançarmos na aprovação desta proposição, hoje que é dia nacional da adoção, e onde a gente lembra o primeiro encontro de grupos de apoio à adoção que aconteceu no Brasil, e essa data lembra este encontro. É fundamental que nesta semana, que nós iniciamos com o Dia Nacional da Adoção, nós possamos acelerar a aprovação desta proposição. Eu penso que é absolutamente fundamental que nós possamos, enfim, estarmos lidando com as angústias desses jovens. Até porque, como disse, é importante que haja a preparação para o desligamento, a desinstitucionalização desta jovem. Mas é absolutamente fundamental que haja políticas públicas. Então, nós queremos discutir isso e nós fomos procurados por vários jovens nessa situação. Vários jovens que começam a dizer: o que vai acontecer comigo a partir do mês que vem? Para onde eu vou a partir do mês que vem? Não é? Políticas como essa, das repúblicas jovens, que asseguram moradia, elas são fundamentais, mas elas precisam ter a robustez necessária para que elas possam contemplar esses jovens na situação que vivenciam, que, como disse, vivem de certa forma uma síndrome de abandonos repetidos.
O que são essas repúblicas jovens? Isso é um programa institucional do governo?
Programa
como é que
institucional
funciona?
Do governo, para que os jovens que saíram da situação de abrigamento possam ter moradia. Então, portanto, é fundamental o programa. É preciso incluir várias políticas públicas, como disse, não é? Políticas de assistência, políticas de educação, enfim. E, ao mesmo tempo, trabalharmos muito, não é? Muito na perspectiva de que tenhamos o convívio familiar. O programa nacional de convívio familiar comunitário, ele é muito importante para que nós possamos, muitas vezes, dar condições à família. A família tem relação afetiva, a família tem vínculos, mas a família não tem condições financeiras de estar educando ou estar com o convívio de todos os seus filhos e filhas. É muito importante que nós possamos dar condições, sempre valorizar a família em todas as políticas que forem necessárias para que os vínculos familiares não sejam rompidos. E é óbvio que quando há o rompimento do vínculo familiar e há uma situação de abrigamento, é importante estimular programas como os padrinhos adotivos, estabelecer sempre políticas com muito vínculos. E recentemente eu estive em um abrigo aqui no Distrito Federal e eles pontuavam o seguinte: a gente precisava também ter algum tipo de prioridade para atenção a essas crianças e a esses adolescentes. Então, portanto, penso eu que nós deveríamos aproveitar essa semana para tentarmos aprovar essa proposição, que tem a relatoria da deputada Rogéria e é de autoria da deputada Iandra, que contempla várias políticas públicas necessárias para esses jovens que chegam aos 18 anos e simplesmente têm as portas fechadas.
Certo. Aquela questão do apadrinhamento afetivo que existe na adoção, ela pode ser utilizada também depois que o jovem completa 18 anos? Ele pode ter um padrinho que, se não dá abrigo, não dá outro tipo de assistência, ele, pelo menos, dá uma assistência financeira, dá uma orientação, ele visita. Existe alguma possibilidade desse apadrinhamento?
Eu penso que é preciso trabalhar nessa perspectiva, né? Porque os vínculos que são construídos, eles também não podem ser desfeitos, né? As relações que foram construídas durante o período da infância, durante o período da adolescência, elas não podem simplesmente ser desconstruídas com 18 anos. Inclusive, o projeto, ele prevê um alargamento da faixa etária. Ele prevê um alargamento da idade para que se tenha as condições de políticas necessárias para que esse jovem simplesmente não seja arrancado da instituição e sem nenhum tipo de política pública ser implementada. E uma coisa que me parece que é muito importante é você também dar suporte às mães atípicas, sabe? Porque você tem, como você disse, você tem seis vezes mais pessoas que querem adotar do que crianças que estão em situação legal de adoção. Mas você tem resistências à adoção de crianças com mais idade. Em geral, se tem uma opção por crianças de 0 a 6 anos, crianças que não tenham irmãos e não tenham comorbidade ou não tenham qualquer tipo de deficiência. É muito importante que nós possamos ter políticas públicas, que sejam políticas públicas para que as crianças possam ficar nas suas famílias. E é óbvio que tem casos que isso não é possível, porque a família também desenvolve uma série de agressões. Para proteger a criança, ela não pode ficar naquela situação. Mas, veja, a situação das mães atípicas, que é uma demanda que essa casa tem que se debruçar sobre ela. Nós temos que ter políticas públicas para dar suporte a essas mães, às cuidadoras, para que nós possamos, enfim, fazer com que tenhamos todas as políticas necessárias para que as relações de afeto, as relações familiares, as relações de acolhimentos que partem da própria família, elas tenham estrutura financeira, estrutura econômica para que elas possam, enfim, manter as crianças nos seus lares, nas suas famílias.
Certo. A senhora falou aqui, deputada Érica Cocai, que a prioridade é retomar o vínculo com a família sempre, né? Que a família ela pode dar algum tipo de apoio, talvez não todo apoio, não apoio financeiro, mas retomar o vínculo. Mas a política de adoção, de um modo geral, ela tem essa característica que a senhora defende, assim, de procurar a família primeiro, ela esgota todos esses recursos para procurar a família, ver o que a família pode contribuir, para depois partir para uma adoção, algum outro...
Sim, tem uma política nacional, né, de convivência comunitária e familiar, que aposta sempre na possibilidade, às vezes você tem que tirar a criança daquela família e tentar restabelecer os vínculos e superar as condições, são condições objetivas, falta de estrutura econômica, financeira, então, para que ela possa voltar em segurança. Nós estamos falando sempre que é preciso apostar nas relações familiares com a criança em segurança. Porque nós já acompanhamos vários casos de uma família de vários irmãos que estavam no abrigo e tinham uma relação muito afetiva com uma tia, muito afetiva, muito afetiva. E naquele momento, por que não se investiu em possibilitar que essa tia tivesse condições de estar com essas crianças? Ela não tinha condições financeiras, de habitação, para estar com aquelas crianças. Então, penso eu que é sempre importante assegurar que as crianças estejam com seus direitos preservados. E que, se há condições de a família ter estrutura ou ter uma estrutura fornecida pelo Estado para que ela possa acolher essa criança, que a criança seja, tenha relações de afeto, tenha relações de acolhimento, de carinho, enfim, é sempre preciso apostar na convivência familiar, penso eu. Agora, é óbvio que a criança tem que estar em segurança e que muitas vezes você tem que romper a relação familiar para que a criança se coloque em segurança.
E comunitário, como a senhora disse, porque às vezes a mãe e o pai não podem, mas um tio, um parente distante.
As famílias estendidas, né?
As famílias estendidas.
Então é preciso sempre ver o interesse da criança e os direitos da criança. Aliás, criança e adolescente são as únicas prioridades absolutas na nossa Constituição. Criança e adolescente fazem parte da nossa Constituição como prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. Então, portanto, é preciso exercer esta política de proteção integral, entendendo que crianças e adolescentes estão numa fase peculiar das suas vidas e que são sujeitos de direitos, né? Não são coisas, não são objetos, são sujeitos de direitos. E óbvio que a política de adoção, ela tem que primar por isso. Nós temos, por exemplo, as famílias acolhedoras, que é uma possibilidade de um acolhimento temporário, para que se busque todas as formas de fazer com que essa criança possa voltar ao convívio familiar, se isso lhe dá segurança e se tem relação de afetividade, e as condições que impedem são condições, enfim, financeiras, econômicas, enfim. As famílias acolhedoras também são um avanço grande, para que você possa fazer com que você tenha as condições para, em família, temporariamente, se buscar que essa criança possa voltar ao convívio familiar, se isso lhe provocar, se isso lhe provocar acolhimento, segurança, afeto, enfim. Mas eu penso que é preciso sempre olhar. O Betinho fala que quando a gente não vê mais uma criança, é porque ela foi vítima de muitas violações de direitos. É preciso que a gente possa olhar estas crianças, estes adolescentes, e assegurar a prioridade absoluta que está prevista na nossa Constituição para o seu atendimento, a sua segurança, para que ela tenha direito a todas as políticas públicas, tenha direito ao afeto, tenha direito à convivência familiar, enfim. Então, portanto, digo que é preciso que nós tenhamos muita atenção. E digo que vou apenas reafirmar, que era muito importante que a gente avançasse nesses jovens que, ao completarem 18 anos, são arrancados da instituição. Muitas vezes ficaram adolescência inteira, parte grande da infância, na instituição, e de repente ele é arrancado dessa instituição sem políticas públicas que possibilite a sua autonomia, a sua inserção na própria sociedade. Situação de muita vulnerabilidade que se impõe, é uma vulnerabilização que se impõe a esses jovens, que precisa ser rompida essa situação e essa perspectiva de vulnerabilização, para que nós possamos proteger nossas crianças e adolescentes. E aqui reafirmar muito o papel do Conselho Tutelar, não é? Porque eu sempre digo que Conselho Tutelar fortalecido é criança e adolescente protegidos. Então, o Conselho Tutelar tem uma função absolutamente primordial para assegurar esses direitos, para impor as medidas ou aplicar as medidas de proteção. E muitas vezes o conselheiro tutelar, a conselheira, ela coloca ou aplica essa medida de proteção, mas o Estado não dá respostas. Não dá respostas para que essa criança tenha um direito a uma creche, ou a um adolescente, uma condição de moradia, de habitação, enfim. Mas eu diria que o Conselho Tutelar é absolutamente fundamental para assegurar esses direitos, muitas vezes violados.
Deputada, muito obrigado. Deputada Érica Cocai, mais uma vez participando aqui no painel eletrônico, falando sobre essa audiência na Comissão de Direitos Humanos amanhã, que vai tratar desses jovens que acabam saindo das instituições, né, quando completam 18 anos, de políticas públicas para isso. Obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade.
E convidar todo mundo, todas as pessoas que nos assistem, para que possam acompanhar conosco essa audiência pública. Vale a pena a gente se mobilizar para fazer valer o direito dos nossos jovens e das nossas jovens em situação de abrigamento.
Ok, obrigado. 8 horas e 46 minutos. Alguns métodos de alimentação de animais utilizados para produzir iguarias causam sofrimento a esses animais. Por isso, uma lei proíbe a produção e a comercialização desses produtos no Brasil. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto que proíbe a produção e a venda de alimentos produzidos por meio de alimentação forçada de animais está próximo de virar lei. Como a proposta veio do Senado, pode seguir direto para a sanção presidencial. Um exemplo de produto resultante da alimentação forçada de animais é o foie gras, nome dado ao fígado gordo de pato ou ganso, que é uma iguaria francesa. Como explica o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que foi relator do texto em uma das comissões da Câmara, o processo pode causar doenças e levar à morte precoce do animal.
A alimentação forçada é uma prática extremamente cruel. Funciona com a introdução de tubos na garganta das aves para aumentar artificialmente o fígado do animal. Nós estudamos o tema e vimos que isso provoca sofrimento intenso e aumenta muito a mortalidade dessas aves.
Quem descumprir a nova lei pode receber como punição detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa pena está prevista na Lei dos Crimes Ambientais, que também estabelece outras sanções administrativas para quem maltrata animais. Pelo texto aprovado, a proibição abrangerá tanto os produtos vendidos na forma natural quanto os enlatados. De acordo com o autor do projeto, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, a comercialização dos produtos obtidos por alimentação forçada de animais já é proibida em alguns países, como Argentina, Austrália e Índia. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8 horas e 48 minutos, a Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto para prevenir e combater a violência em âmbito escolar. Casos recentes, como o ataque a tiros no início de maio no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, que terminou com a morte de 2 funcionárias, reacenderam o debate sobre a necessidade de implementar medidas para garantir a segurança da comunidade estudantil. O relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, já está em contato com a gente para falar sobre esse tema. Como vai, deputado? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Bom dia, seus ouvintes. Satisfação cumprimentá-lo. Estamos aqui no sul do estado de Santa Catarina, quase na divisa com o Rio Grande aqui. E, de fato, esse é um tema que diz respeito muito à nossa caminhada, até porque Blumenau, a cidade que eu sou originário, foi emblemática, né, nessa questão da segurança pública, quando nós tivemos aquela tragédia com 4 crianças assassinadas. E desde quando eu fui deputado estadual em Santa Catarina, esse já era um tema que nos preocupava. Na época eu apresentei um PL, o PL 145 de 2021, e esse projeto já criava um programa chamado Time da Defesa, que tinha como foco essa prevenção da violência nas escolas, na identificação de riscos, na integração entre escola, família e comunidade. E hoje, como deputado federal e membro da Comissão de Educação, eu tive essa responsabilidade, como você bem colocou aí, de relatar o projeto 3763, né, que foi aprovado e representa, sem dúvida, um avanço importante na proteção de alunos, professores, enfim, de toda a comunidade escolar em nosso país.
Deputado Ismael, explique, por favor, para a gente quais são os principais pontos desse projeto, o que ele prevê e de que forma ele vai combater essa violência escolar.
Perfeitamente. Esse projeto ele aprofunda, né, e amplia aquilo que nós entendemos como imprescindível para a segurança da comunidade escolar, não só os alunos, mas também os familiares. Por quê? Ele estabelece diretrizes com a criação de protocolos, né, dentro da escola para identificar situações de risco, como antecedência, garantindo aí uma atuação rápida, uma atuação eficaz, prevendo, por exemplo, a capacitação contínua de professores, gestores, de equipes pedagógicas, porque quem está na linha de frente precisa estar preparado para lidar com casos de violência. Eu falo aqui do bullying e toda essa questão da vulnerabilidade social. E um outro ponto essencial, eu destacaria, é a integração da escola com a rede de proteção. E aí eu falo do Conselho Tutelar, da Assistência Social, da rede de saúde e das próprias famílias, né, fortalecendo essa atuação conjunta em defesa dos nossos alunos.
Certo. Existe também uma questão da escutativa, né, para receber manifestações espontâneas de casos de violência nas escolas. Como é que funcionaria essa escutativa, deputado?
É um projeto que incentiva, né, a elaboração de ouvidorias, né, através de estratégias muito elementares, mas produtivas, né, em que se acolhe denúncias anônimas, né, para que se possa promover a cultura de paz e de mediação de conflitos, sobretudo entre alunos. Ou seja, não é algo novo, né, mas é a continuidade de um trabalho que fortalece, sem dúvida alguma, a segurança, e eu falo isso em escala nacional. Em síntese, eu diria que o objetivo de todo o projeto é muito claro, é sair de uma postura apenas reativa, né, e construir, através desses pontos de escuta, um ambiente escolar mais seguro, estruturado e preparado para proteger os nossos alunos e professores.
Deputado Ismael, o projeto, como o senhor falou, prevê treinamento para os funcionários das escolas perceberem indícios de violência. Como é que esses indícios podem ser percebidos de um modo geral?
Eu acho assim, primeiro, a percepção que os alunos vão dar em sala de aula e que os professores vão captar. Né? Isso, o professor está preparado já para essa perspectiva, não é? De ver quando há sinal de alerta. Né? Segundo, é preciso que também se envolva, por isso eu disse, né, esse sistema de proteção no entorno, né, envolvendo as famílias. Né? E terceiro, essa perspectiva inovadora, não tão inovadora assim, mas agora de forma oficial, né, que é essa captação de denúncias por parte dos próprios alunos. Então, quando a gente consegue alinhar esse tripé, acho que a gente vai poder fornecer um ambiente seguro, porque a escola não é lugar de morte, escola é lugar de vida.
Deputado Ismael, bullying, racismo e capacitismo são alguns exemplos de violência escolar. Existem outros exemplos que o senhor possa dar aqui para a gente?
Eu entendo que o grande desafio hoje são as redes sociais. Né? É ali que hoje está o ponto neurálgico, eu diria assim, é fundamental que a gente tenha uma forma de vigilância por parte dos pais, dos cuidadores, para que a gente possa efetivamente ter o mínimo de segurança. E não há dúvida, a gente vê nos grandes exemplos negativos aí em nível mundial, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, que a violência efetivamente ela nasce, não é, hoje nas redes sociais. Então acho que o grande desafio para a educação no país é isso. A gente já aprovou na educação, Comissão de Educação, e depois foi para a plenária, aprovada também a retirada dos celulares de sala de aula. Tem um ponto negativo da tecnologia, etc. e tal, mas foi a forma que encontramos, né, para dar segurança em sala de aula. Agora, sem dúvida alguma que as redes sociais são o grande desafio para continuarmos promovendo a segurança em sala de aula.
Deputado Ismael, a gente está falando aqui desse projeto, mas como é que a escola pode educar os alunos para evitar a violência, inclusive na própria escola?
Você colocava muito bem lá no início, né? Primeiro é essa capacitação contínua dos professores e também dos gestores, né? Das equipes pedagógicas, porque é por aí que a gente vai conseguir dar ao aluno, né, a segurança de que está sendo monitorado, né, para dar esse ambiente de segurança em sala de aula. Então, acho que é fundamental esse processo de capacitação contínua dos nossos gestores.
Certo. Para finalizarmos aqui, deputado, qual a tramitação desse projeto a partir de agora? Ele já foi aprovado na Comissão de Educação. Por onde ele segue? Ainda tem que passar pelo Senado? O senhor prevê que vai haver alguma dificuldade na tramitação dele?
Não acredito. Até porque é um projeto simples, não é nada complexo. Não é um projeto ideológico, né? Então, acredito que logo vá a plenário e a gente possa encaminhar para o Senado.
Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, falando sobre esse projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara para prevenir e combater a violência no âmbito escolar. Deputado Ismael, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e até uma próxima oportunidade.
Satisfação foi nossa, uma boa semana.
Agora são 8 horas e 57 minutos e com essa entrevista concluímos aqui mais uma edição do painel eletrônico, que teve a apresentação de Mauro Ceccherini, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. O diretor de imagem é Glaucio Branquinho, a edição é de Márcio Aquiles Sardi. Diretora da TV Câmara é Verônica Lima. Diretora da TV Câmara, Daniela André. Diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. E secretário de Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. O painel eletrônico volta amanhã, às 8 horas da manhã. Um bom dia e uma boa semana a todos.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Muito bom dia! Estamos iniciando aqui pela Rádio Câmara 90.3 o programa Saber. Bom dia, seja bem-vindo!
A partir de agora, a Rádio Câmara de Vitória da Conquista traz até você o programa Saber. Conhecimento, cultura, entretenimento, notícias, curiosidades. Programa Saber, um tributo ao patrimônio do rádio conquistense.
Pois bem, seja bem-vindo a mais uma semana. A programação da Rádio Câmara 90.3, hoje segunda-feira, dia 25 de maio do ano de 2026. Tá pertinho do mês junino. O mês que o nordestino adora, ama. Ei, São João que nos chega. Pois é, São João, São Pedro, Santo Antônio, festejos juninos. E você, ligado na programação da Rádio Câmara, já começa a entrar no clima do São João. Estamos tocando aí na programação vários módulos de música junina para animar ainda mais o seu São João, animar as vendas que aqui em Vitória da Conquista, particularmente, né? É o segundo Natal, tem o Natal, o Dia das Mães e o São João, são as três datas que mais o comércio contabiliza aí as suas vendas. Então seja bem-vindo aos turistas, sejam bem-vindos aí à região sudoeste para fazer as suas compras aqui em Vitória da Conquista. E o comércio de Conquista sempre à disposição de você, com o melhor comércio da cidade, tá bom? Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Câmara. Hoje, dia 25 de maio, nós comemoramos no Brasil o Dia da Costureira. Eita, profissão lindíssima, né? Elas que fazem aí o sonho das mulheres, colocando no papel, do papel para o tecido, as ideias para as madrinhas, para os casamentos, para os aniversários, para o dia a dia. Então a costureira tem um papel fundamental aí no dia a dia, principalmente das mulheres que buscam muito a costureira, ainda buscam a costureira porque quer uma coisa personalizada, né? Com todas as suas medidas e tal, no jeito aí, não quer aquela fabricação em escala que você encontra aí nas lojas de departamento. Então quer um modelo mais exclusivo, uma forma de contemplar mais a beleza do seu corpo. Então, Dia da Costureira, um abraço aí a todas as costureiras, muito obrigado aí pela audiência aqui do seu programa Saber. Hoje também é Dia do Massagista, Dia da Indústria, Dia Nacional da Adoção, Dia Nacional do Esporte Escolar, Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte e Dia do Trabalhador Rural. Então, um abraço a todas essas profissões que comemoram no dia 25 de maio de 2026 o seu dia. Costureira, massagista, Dia da Indústria, da Adoção, do Esporte Escolar, do Respeito ao Contribuinte, Dia do Trabalhador Rural. Muito bom dia para você que está ligado aqui com a gente. A temperatura vai ser frio em Vitória da Conquista, né? Neste momento, estamos com 18 graus de temperatura, ainda está frio, apesar do sol aparecer assim meio timidamente, mas o vento continua muito frio, ventos de 6 km por hora, com a umidade relativa do ar em 56%. 18 graus é a temperatura de momento, com a sensação térmica em 18 graus. Para hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado e noite com muitas nuvens. Pela manhã, esse sol com nuvens, à tarde também sol com nuvens, à noite, um tempo nublado. A temperatura variando entre 16 e 22 graus no dia de hoje. Já tivemos aí a mínima de 16 aí nessa madrugada. Muito frio mesmo. E com os ventos de 11 quilômetros que tivemos aí na madrugada, aí a sensação térmica baixa mesmo, né? Não existe probabilidade de chuva, a umidade relativa do ar pode chegar a 100%. Para amanhã em Vitória da Conquista, vejamos aqui o que aponta clima-tempo para amanhã na cidade de Vitória da Conquista. Muito bem, vamos lá, aqui. Amanhã será parecido como hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. A temperatura variando entre 18 e 22 graus, com vento chegando a 10 km por hora. A umidade entre 79% e 100%, tá certo? Hoje teremos aí o pôr do sol. Cadê o pôr do sol, papai? Não apareceu aqui hoje. Aqui, apareceu. Muito bem, tivemos aí o nascer do sol às 5h59 e o pôr do sol será às 17h20 no dia de hoje. Tá bom? Para você que contempla aí o pôr do sol, será às 17h20. Muito bem, iniciando a nossa programação de hoje aqui do programa Saber, já vamos começar com forró, tá certo? Adelmário Coelho.
Forró do bom, o ritmo e a tradição junina na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Ela já fez amor e se tremeu na carne, ela já deu alarme, se mostrou traquina, se deitou na cama como que 70, pois já não aguenta a pena ser menina, já dança forró, trocou de brincadeira, e na sexta-feira se perfume e bota pó, e sai dando nó no coração. coração da meninada, deixa cheiro na calçada, pra moçada do bozó entra no salão. Rodopia vira e mexe, saculeja, se remexe, endoidece o seu rapaz. E o sanfoneiro puxa o fole, se agita, se sacode, se excita, quando ela pede mais. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Vixe Maria, que forró bom danado! Chega pra cá, Marcel Bela!
Vamos embora, demora o quê?
E agora é com você, poeta!
Tá bom demais! Ela já fez amor e se tremeu na carne. Ela já deu alarme, se mostrou traquina. Se deitou na cama como quem se atenta, pois já não aguenta apenas ser menina. Já dança forró, doutor de brincadeira, e na sexta-feira se perfuma e bota pó. E sai dando nó no coração da meninada, e deixa cheiro na calçada pra moçada do bozó. Entra no salão, rodopia, vira e mexe, saculeja, se remexe, endoidece o seu rapaz. E o sanfoneiro puxa o fole, se agita, se sacode, se excita, quando ela pede mais. Toque mais um sanfoneiro, toque mais um sanfoneiro, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneiro, toque mais um sanfoneiro, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneiro, toque mais um sanfoneiro, toque mais um forró pra mim.
Entra no salão, rodopia, vira e mexe, saculeja, se remexe, endoidece o seu rapaz. E o sanfoneiro puxa o fole, se agita, se sacode, se excita, quando ela pede mais. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um sanfoneirinho, toque mais um sanfoneirinho, toque mais um forró pra mim. Toque mais um
forró do bom na Rádio Câmara.
Eita forró danado de bom!